Olá, hoje é sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Meu nome é Leila Andruweit e essa é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente de Bonn, na Alemanha. Confira nesta edição. Governo estuda fusão do IBAMA com o ICMBio. China completa 47 dias consecutivos sem casos de transmissão local de Covid-19. Macron anuncia plano para coibir radicalismo islâmico. O governo federal estuda a fusão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio. O projeto será analisado pelo Ministério do Meio Ambiente. A criação de um grupo de trabalho para analisar a possibilidade foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. A portaria é assinada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O grupo terá 120 dias para elaborar a análise de fusão, período que pode ser estendido. O Instituto Chico Mendes foi criado em 2007 e é responsável por gerir, fiscalizar e monitorar 334 unidades protegidas no país. Ao IBAMA, cabe a fiscalização ambiental em todo o Brasil e processos de licenciamento federais. Esta semana, Salles esteve envolvido em mais uma polêmica. Na segunda-feira, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, presidido por ele, revogou duas resoluções de preservação ambiental referentes à proteção de áreas de restinga e manguezais. No dia seguinte, após ação popular, a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu os efeitos da decisão. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, desejou nesta sexta-feira uma rápida recuperação ao presidente Donald Trump e à primeira-dama Melania. O casal anunciou na quinta-feira que está com Covid-19. Eles estão em quarentena e, segundo a Casa Branca, Trump apresenta sintomas leves da doença. No Twitter, Biden escreveu que ele e a esposa Jill continuarão orando pela saúde e segurança do presidente e de sua família. A candidata à vice-presidência na chapa de Biden, Kamala Harris, também publicou um tweet em solidariedade a Trump. O presidente americano tem 74 anos e é considerado do grupo de risco pela idade e por estar acima do peso. A eleição americana está marcada para daqui um mês, em 3 de novembro. Na terça-feira, Biden e Trump participaram do primeiro debate eleitoral. Políticos de todo o mundo enviaram mensagens de solidariedade a Trump, como o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, e a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel. Enquanto grande parte dos países do mundo está em alerta com o crescimento dos casos de Covid-19, a China completou nesta sexta-feira 47 dias consecutivos sem infecções locais do novo coronavírus. Em 24 horas, foram reportados 10 novos casos no país, mas todos contraídos no exterior. O novo coronavírus foi registrado pela primeira vez na China em dezembro do ano passado. Em poucas semanas, o vírus se espalhou pelo mundo e em março foi declarada a pandemia. No total, a China registra mais de 85 mil casos de Covid-19 e mais de 4.600 mortes. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta sexta-feira um plano para defender os valores seculares da França e coibir o islamismo radical. Macron prometeu defender o país do que chamou de separatismo islamita, que, segundo ele, ameaça tomar o controle de algumas comunidades islâmicas. O presidente disse que seu governo apresentará em dezembro um projeto de lei para reforçar uma legislação de 1905 que estabelece oficialmente a separação entre a Igreja e o Estado. As medidas, segundo Macron, visam lidar com o problema do aumento da radicalização islâmica na França. Macron, porém, reconheceu que o país errou ao não agir contra a criação de guetos em algumas comunidades. Ele ressaltou que o Islã e o islamismo radical não devem ser confundidos. Há anos, a França trava uma luta contra uma militância islâmica surgida no próprio país. Nos últimos 5 anos, mais de 250 pessoas foram mortas em ataques de militantes inspirados por grupos jihadistas. O Conselho da União Europeia impôs nesta sexta-feira sanções a 40 pessoas de Belarus por ações de repressão e intimidação sobre manifestantes, opositores e jornalistas. A decisão havia sido tomada um dia antes pelos líderes dos 27 países membros do bloco. A lista inclui o ministro dos Negócios Estrangeiros de Belarus e responsáveis políticos e pelos serviços de segurança no país. Entre as sanções estão o congelamento de bens e a proibição de viagens ou trânsito no espaço da União Europeia. A decisão foi adotada devido à violência das autoridades bielorrussas contra manifestantes pacíficos, além de intimidações e detenções arbitrárias após as eleições presidenciais de 9 de agosto. Desde o pleito, as ruas da capital Minsk e de outras cidades de Belarus são palco de protestos contra o presidente Alexander Lukashenko. A oposição e grande parte da população afirmam que a eleição que garantiu o sexto mandato consecutivo a Lukashenko foi fraudada. A União Europeia não reconhece o resultado. Lukashenko está 26 anos no poder e é conhecido como o último ditador da Europa. O Boletim de Notícias da DW Brasil volta na segunda-feira de manhã. Até lá, confira mais notícias no site da DW Brasil. Acesse dw.com/brasil.